Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. Vamos juntos! Na entrevista da semana, eu trago parte da conversa com o escritor Leonardo de Moraes sobre o seu primeiro romance, Diabetes. O livro narra histórias de dor e resistência sobre a mãe de um filho desaparecido durante a ditadura militar.
Entrevista.
Leonardo de Moraes, bem-vindo ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente aqui sobre Diabetes.
Eu que agradeço o convite, viu, Anderson? Estamos aqui.
Diabetes é mais do que um drama familiar, né? De uma senhora de idade que resolve contar da sua vida, do seu passado, dos pecados e das aventuras do passado. Mas é um livro também que traz umas reflexões fortes, reflexões sobre as consequências da ditadura, reflexões sobre a família tradicional da primeira metade do século XX, a família da segunda metade do século XX. É uma história gostosa. Fala aqui para os nossos ouvintes um pouquinho o que é Diabetes.
Anderson, é curioso, né? Diabetes tem esse efeito aí de pegar pela mão o leitor e aparentemente ser uma história regada só cafezinho, bourbon, cigarro, né? Ela conversando com o Leonardo na Copa, mas ela acaba abordando, sim, questões ligadas à violência do Estado durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ditadura militar, a conexão, né, entre a guerra e a ditadura, como destrói vidas, aborda questões como o aborto adolescente de uma forma não sem julgamento e sem hipocrisia também, né? O aborto adolescente acontecendo no seio das famílias de classe média alta e em segredo, aborda inúmeras questões que passariam batido e que, sem ser panfletário ou sem querer colocar nenhum tipo de julgamento moral, a história passa por esses temas e vai mostrando aí situações dramáticas, né, envolvendo a própria Diabetes, envolvendo os próprios familiares que estão ao redor dela. Então, acho que um dos grandes méritos do livro é esse, ter essa personagem que te pega pela mão e consegue te levar para os porões da ditadura, do sofrimento, da perda, e você se sente com essa guia, você se sente aí com uma companheira que, no momento que a história está tensa e triste, ela consegue soltar algo que vai dar aquela desbaratinada, você vai rir de alguma forma, né?
Acho que todos nós temos uma Diabetes na família, né? Aquela pessoa, aquela que já viveu bastante, já não deve mais nada a ninguém, e quando é preciso, fala sem papas nas línguas.
Ah, sim. A Diabetes, ela tem essa magia aí de trazer à tona a lembrança de todo mundo com relação a alguma tia. Tia Beth, tia Maria, tia Joana, assim, todo mundo tem uma tia que resolve falar o que quer, de repente está numa reunião e começa a contar os supostos podres, né, do pai, da mãe, do avô. Ah, não foi assim que a história aconteceu, na verdade seu avô fez tal coisa. Ah, não é bem assim, a situação foi diferente. E revelando, né, um outro ponto de vista sobre histórias até então intocadas da família, né? É quase como uma espiã dos segredos familiares, da história familiar, né? E a personagem principal do livro, ela tem muito essa função. A gente tem o narrador, que é o meu xará, Leonardo, com seus. Na história está com 18 anos, né? O narrador, ao contar a história, tem seus 40 e poucos. E esse menino está retomando aí um relacionamento muito intenso com essa tia-avó de seus 70, 70 e poucos anos, e ela quer esquecer o passado, né? Ela quer, de alguma forma, colocar para fora essas mágoas e prosseguir. E acaba solicitando os préstimos dele aí como um ghostwriter, como um escritor, e que ele anote, que ele faça os diários, que ele acompanhe mesmo ela fazer essa revisão. E são conversas regadas, né? Café, cigarro, na Copa e tal. E tem esse clima, acho que todo mundo teve esse momento de estar numa conversa na copa, tomando um cafezinho. Eu acho gozado porque muitas vezes uma conversa na copa regada a cafezinho, sequilhas e tal, acaba sendo mais íntima do que uma conversa numa mesa de bar, né? Mais reveladora do
Verdade.
que uma conversa regada a álcool. Você fica sabendo do passado da família, como foi, como não foi, coisas que teu pai e tua mãe não gostariam de te contar. É muito interessante. O livro tem esse clima mesmo. Por isso que dá essa nostalgia ao leitor e garante que o leitor acabe entrando em temas mais espinhosos que de outra forma ele tentaria evitar, né? Que são algumas questões ligadas à violência do Estado mesmo. A gente tem a tia Beth contando, através por meio dos diários dela da década de 40, como foi aí os seus 18 anos também, justamente a mesma idade do Léo, quando vai para casa dela anotar a biografia, e ela também falando de uma gravidez, e ela também uma gravidez fora dos padrões da família cristã tradicional brasileira, na década de 40, em São Paulo, engravidando de um instrutor de tênis, né? E tem toda uma história pregressa, ligada à guerra e durante a guerra. Então, apresenta o panorama da guerra no Brasil. A gente tem uma mania de falar que no Brasil não teve guerra, né? A única guerra teria sido a Guerra do Paraguai, lá atrás. Na verdade, nós tivemos. Existiram inúmeras consequências, consequências complicadas para o povo brasileiro, seja através de uma recessão, falta de alimentos, falta de combustíveis. A gente teve perseguição de cidadãos brasileiros, já que eram descendentes diretos de alemães, italianos, japoneses, que falavam o idioma estrangeiro, porque tinham bens ainda em nome de parentes estrangeiros. Tivemos bens confiscados, nós tivemos denúncias, nós tivemos prisões, campos de concentração, é uma coisa que
Exatamente.
eu abordo no livro. Nós tivemos 31 campos de concentração durante a Segunda Guerra. Lógico, não com aquela barbárie, aquele horror, aquele inexplicável horror que houve
Na
na
Alemanha e
Alemanha,
na
né? Aquela
Alemanha,
solução
Polônia,
final do
né?
Hitler. Mas as pessoas foram separadas, houve violência para separar, as pessoas foram separadas da sua família,
Muito
foram
tenso.
colocadas mais de ano nos campos de concentração. Muitos foram forçados a serem deportados durante a guerra. Quer dizer, a guerra acontecendo lá e o Brasil querendo mandar eles embora durante a guerra. Quer dizer, vamos mandar esse cara embora para o meio da guerra, para morrer. E muitas situações de tensão, sobretudo no sul do país. E a história de tia Beth, o gatilho dela é essa relação com o sobrinho. Ela começa a contar as histórias de vida dela e a história de amor dela que aconteceu durante a Segunda Guerra e a perda do filho que aconteceu durante a ditadura. A gente tem uma personagem que foi duplamente assaltada em seus amores, né, pela violência estatal, pela guerra, pelo nonsense do homem contra homem, por divergências políticas, econômicas. E eu acho que o legal do livro é isso. Sob a ótica da tia Beth, fica muito clara a idiotice mesmo da violência, né? Ela fala por diversas vezes como é possível e quando acontece que os nossos bebês começam a atacar uns aos outros. Os nossos filhos começam a agredir uns aos outros. Todas as crianças já tropeçaram, ralaram o joelho. Todas as crianças já pediram um beijo de boa noite, todas as crianças já tiveram aquela sua fragilidade, queriam um abraço, e quando é que elas deixam de ser esse polo amoroso para se tornarem fantoches, né, nas mãos de homens engravatados, de velhos endinheirados? Então, o livro tem isso, tem essa pegada de, apesar dos temas serem profundos e meio obscuros, a gente tem essa personagem luminosa e te pega pela mão e te faz ter essas reflexões sem ser panfletário, sem ser chato, sem ser um livro que te aborreça, que você fala, ah, nossa, tá muito aulinha de história, tá chato. Não, não é assim.
Realmente o livro parece uma conversa de copa, mais do que uma leitura, porque como o livro está na primeira pessoa, é o Leonardo que vai contando para a gente, e a gente vai descobrindo as coisas junto com o Leonardo, a gente fica ansiando por aquela pela próxima conversa. O momento em que, de novo, eles vão sentar para conversar, para bater papo, Tia Beth vai contar as coisas. E você estava falando dessas violências, né? Da violência da guerra, da violência da ditadura, mas a gente passou por alto aí da violência que Tia Beth sofreu na juventude, por conta do que os pais a obrigaram a fazer, do que a situação a obrigou a fazer no seu relacionamento amoroso, a violência que ela sofre com o desaparecimento do filho, e você fala também da violência que o Leonardo e a Amanda sofrem ao descobrirem que estão grávidos, né? Que estão esperando um bebê. Ali já é mais um plot coadjuvante, mas você também entra nesse ponto. Como é que surgiu a ideia de juntar tudo isso? Segunda Guerra Mundial, ditadura, final dos anos 80, início dos anos 90.
Então, você sabe que todas essas histórias, elas são sobre maternidade, né? Então,
Todas.
emocionalmente, as histórias são sobre maternidade. Eu precisava ressoar esse tema, era um tema que eu queria ressoar. Eu queria ter os dois temas mais opostos possíveis, que é a guerra e o amor de mãe. Não tem tema mais que faça com que a gente entenda mais como um sentimento vai da pureza à catástrofe, né? São os dois sentimentos que estão, a violência da guerra, o amor de mãe, o amor profundo e a despersonalização do ser humano. Então, essa já é a ideia. O livro é inaugurado com várias histórias de mãe. Inclusive, ele é inaugurado com o parto de uma gatinha, o
Foi.
parto da gatinha da tia Beth em cima da cama. Ele já é inaugurado com, né, com a epítome do amor maternal, a tia Beth toda feliz que a gatinha pariu em cima da cama dela, um ambiente todo decorado, todo bonito, e a gatinha lá comendo a placenta, e a tia Beth nervosa, porque triste, porque um dos gatinhos nasceu morto. Então a gente tem várias histórias de amor de mãe, maternidade, a maternidade consentida, a maternidade perdida, a maternidade reivindicada. Até da personagem que ela é mencionada durante o livro, né, a Cláudia Ferraz, e que ela vai aparecer lá no final, e que de certa forma ela teve uma trajetória muito parecida com a da tia Beth, que é uma gravidez e tumultuada. Então a gente tem a presença dessa força feminina, dessas mulheres que tiveram que lidar com esse sentimento da maternidade, né, que é o início de tudo, é o início da nossa vida. É o início da sociedade. E a guerra é muito masculina, né, Anderson? Então a gente tem nos polos opostos o melhor do feminino e o pior do masculino. E o desejo de abordar a ditadura, o livro foi iniciado, a escrita foi iniciada durante a pandemia. E durante a pandemia a gente ainda estava sob o governo anterior e flertava com o pensamento de ultradireita, que flertava com o pensamento antidemocrático, com opiniões rígidas e opiniões até pouco inteligentes, pouco estudadas. Só que essas opiniões encontravam um ressonar muito grande na população. Então, é como se tivesse sido o canto da sereia do absurdo acordando zumbis no meio da família. Você está numa família e, de repente, ele falava um absurdo e parte da sua família, sei lá, 30%, ela falava, nossa, faz sentido esse absurdo que ele está falando.
Verdade.
E a gente falou, não faz sentido, né? O pensamento não faz sentido essa radicalização, esse preconceito, isso tudo voltar, gente, não tem sentido algum. É misturado a uma religiosidade ultrapassada, né? E durante a pandemia me veio esse desespero, cara. O que eu posso fazer para contribuir? Eu estou aqui fechado em casa, trancado. Como é que eu posso contribuir? E aí eu comecei no Instagram a publicar os capítulos do livro. Fui publicando capítulos curtos, capítulo, capítulo. E o pessoal, nossa, quem é essa tua tia Beth? É tua tia de verdade? Adorei e tal. O que aconteceu com ela? Conta mais. Aí eu pegava 3 dias depois, pum. 3 dias depois, pum. Depois, não, teve um momento que eu publicava segunda, quarta e sexta, às 20h30. Virou quase um programa, um folhetim mesmo. E se eu demorasse meia hora, porque às vezes demorava, não tinha fechado o capítulo ainda. Pessoal, não vai publicar, não vai publicar. E pum, publicava. Fiquei isso a pandemia inteira, foi, acho que no final foi um ano, quase um ano e meio. E terminei o livro no sob os olhos do público no, na rede social. Curiosamente, tu não fala que ninguém lê em rede social, né? Que ela mata a literatura, é uma besteira. Isso me ajudou muito, porque eu publicava e eu não podia voltar atrás na história. O que eu contei, contei, está contado. A narrativa está fechada, não volte atrás. E eu consegui prosseguir, 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 colocar para fora essa história que veio como uma enxurrada. Ela veio trazendo conteúdos familiares, pessoas, arquétipos da minha família, né? Situações que eu vivenciei, coisas que estavam muito na minha pele, elas saíram num jogo muito interessante.
Leonardo de Moraes, obrigado pela conversa, obrigado pelo livro, sucesso e que venham mais histórias.
Obrigado, Anderson. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo papo. Foi uma delícia aí.
Essa foi parte da conversa com o escritor Leonardo de Moraes sobre o seu primeiro romance, Tia Beth, publicado pela Insigna Editorial, que você encontra com facilidade em livrarias e portais da internet. A entrevista completa com Leonardo está disponível no podcast Autores e Livros Dose Extra, que você pode ouvir tanto no Spotify e demais plataformas de podcast, como também no site da Rádio Senado. Basta procurar por Autores e Livros Dose Extra, Leonardo de Moraes. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e voltamos daqui a pouco.
Estamos apresentando Autores e Livros.